Já temos quórum para começar. Boas notícias. Por isso, damos então início à nona reunião da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Ponto número 1, apreciação e votação das atas número 6 e 7. Alguma consideração sobre as atas apresentadas? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto número 2, apreciação da proposta de plano de atividades e do orçamento da Comissão. Portanto, nós tínhamos apresentado uma proposta de plano de atividades que, entretanto, na sequência da reunião que tivemos de mesa e coordenadores hoje, tem aqui uma alteração a fazer, sequencial, que é no ponto 3.3, onde diz a comissão realizará ainda audições, passará a dizer a Comissão poderá realizar audições. E no ponto 3, a linha B, a ordenação em matéria que estejam direta ou indiretamente ligadas à administração local e ao ordenamento do território, com os representantes, e apareceria em primeiro lugar a ANAFRE, em segundo lugar a Associação Nacional de Municípios, depois o Fundo de Apoio Municipal, as Comissões de Coordenação Regional e, por fim, a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Depois, no ponto número 5, acrescentar um novo item que diria o seguinte: no âmbito da coordenação portuguesa do grupo D9, promover uma reunião com este grupo. D9+, exato. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, dadas estas alterações, estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou antes de mais pedir desculpa por não ter podido estar hoje na reunião de coordenadores e por não ter podido estar, não pude pedir uma alteração que eu gostava de sugerir aos restantes deputados em relação ao plano de atividades. Concordando com todas as alterações que foram feitas, eu acrescentaria a possibilidade da Comissão enviar pelo menos um representante ao Fórum Económico de Carpates, que, apesar de se chamar Fórum Económico, tem grande parte dos temas que têm a ver com o poder local, com as autarquias, é lá que decorre o Fórum das Regiões. E, para além disso, fala-se muito sobre a administração local, digitalização, portanto, parece-me que é apropriado. Já foi requerido no passado o envio de representantes, nomeadamente da 6ª Comissão, aqui, aí, mas eu penso que, tendo estado lá a representar a 6ª, que o Fórum até é bastante mais apropriado para esta Comissão, propriamente para a 6ª. Depois tem a vantagem adicional, que é a organização do Fórum Económico de Carpates, paga o alojamento e alimentação de todos os participantes. Portanto, talvez fosse interessante, portanto, basicamente para o orçamento da Comissão só resultariam os voos, que penso que seria algo interessante para a Comissão fazer parte. Fica a sugestão, não sei se há aqui mais alguém que conheça o Fórum Económico de Carpates. Basicamente, o que eles quiseram fazer foi um Davos na Europa de Leste e que, de facto, resulta muito bem, sendo a única enorme desvantagem que tem é ficar muito longe de um aeroporto. Mas, de resto, o Fórum funciona mesmo muito bem e toca em vários temas que nós discutimos aqui, que são do âmbito da Comissão. Fica-se sugestão, caso queira acrescentar. Isto acontece no princípio de setembro, portanto, ainda nesta sessão, antes do início, exatamente antes do início da próxima.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo oposição, portanto, será acrescentado. Portanto, isso só para eu, um membro, que foi isso que sugeriu, foi? Sugeriu que fosse representado por quantas?
Acho que isso pode ser discutido depois, okay. Mas enviar representantes ao
enviar Fórum. Enviar uma representação ao
Fórum Económico de Carpates, sim.
Muito bem. Mais alguma inscrição? Sobre o orçamento, alguma nota também? Não havendo, vou colocar É curto? São todos. Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Plano de atividades e o orçamento da Comissão. Passamos ao ponto número 3. Apreciação da proposta de regulamento de grelhas de tempos. À semelhança...
Eu depois não percebi. Com o acrescento da...
Com o acrescento,
okay.
Com o acrescento da Iniciativa Liberal, sim. À semelhança do que aconteceu no plano de atividades, também no regulamento, tivemos algumas sugestões de alteração que foram aprovadas na reunião anterior da Conferência de Líderes. A primeira, no artigo número 8, portanto, renumerar o artigo número 8 que está com um lapso, porque tem a numeração contínua do artigo número 7. E depois, no ponto número 1, a ordem de dia é fixada pela Comissão ou pelo seu Presidente, ouvidos os restantes membros da mesa e coordenadores dos grupos parlamentares, e considera-se estabilizada após... considera-se estabilizada até 2 dias úteis antes às 12 horas.
Exato.
O melhor, uma redação dada aqui pela portanto, será até ao segundo
até
dia,
até às 12 horas
do segundo dia útil anterior.
Vamos começar a fazer interpretações às 12 horas do segundo
dia. 12 horas? 12 horas. Não é 12 horas antes, é 12 horas, 12 horas. E no ponto número 2... No ponto número 2, a apreciação e votação de requerimentos que dêem entrada na mesa após a distribuição da ordem de dia está dependente da não oposição dos partidos representados na Comissão, em vez de estar dependente do acordo. Portanto, alteramos o acordo para não oposição. E era só.
E era a descrição do artigo 1.
Qual? Ah, sim, obrigado. Estava aqui pequenino. E na descrição do artigo 2, obrigado, Sr. Deputado, estava aqui uma nota pequena. Na descrição do artigo 2, ponto número 1, nós tínhamos as áreas em que a Comissão exerce a sua atividade são designadamente as seguintes: a linha A, reforma de Estado, a linha B, administração local, a linha C, ordenação do território, e a linha D, simplificação, digitalização e modernização da administração pública. Substituir estas alíneas pela redação que está que foi apresentada na Conferência de Presidentes da Comissão, que é, no fundo, as alíneas são as mesmas, mas têm uma maior descrição. Portanto, só para dar aqui um exemplo, na reforma do Estado, nós tínhamos apenas reforma do Estado, e agora passaria a ser reforma do Estado, modernização, simplificação do Estado e da administração pública, designadamente em matéria de transformação, organização e gestão de serviços públicos e na qualificação do emprego público, inovação e transição digital da economia, da sociedade e da administração pública. Portanto, acrescentaríamos aqui estas notas. Na linha B, onde se lê administração local, passaria a ler-se poder local, e também as mesmas medidas, as mesmas itens que estão no documento da Conferência de Presidentes, a começar por medidas e programas relativos à administração pública, carreiras gerais da administração pública local e por aí fora. Portanto, em vez de termos só estas alíneas, substituiríamos pelo texto que foi divulgado e que está e que foi aprovado na Comissão de Presidentes, na Conferência de Presidentes de Comissão. Posto isto, alguma consideração sobre as grelhas de tempo? Elas foram também distribuídas. Na Conferência de Líderes não fizemos nenhuma alteração às grelhas que foram apresentadas na Conferência de Líderes, por isso, também alguma consideração sobre as grelhas? Não havendo também considerações sobre as grelhas, vou colocar à votação da proposta de regulamento de grelhas de tempo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4, audições regimentais. foi distribuído um documento com as datas indicativas das audições regimentais que temos previstas, sendo que as primeiras seriam já no dia 14 de outubro, às 10 horas, ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, e às 15 horas, o Sr. Ministro da Adjunto e da Reforma do Estado. Alguma consideração sobre a grelha de audições que foi apresentada, audições regimentais? Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma pequena constatação, não tem nada de mais para já, mas aqui o Sr. Ministro, na terceira audição regimental, o Sr. da Reforma de Estado, Gonçalo Matias, está previsto no dia 9 de dezembro. Ora, no dia 9 de dezembro, isto é tudo muito recente em relação ao Orçamento de Estado e tudo. Eu acho que isto vai ficar um bocado compartimental. Não, primeiro, sobre este 14 de outubro, muito bem. Porque uma coisa é a discussão do Orçamento de Estado, outra coisa é regimental, não tem nada a ver. O que eu acho é que logo a seguir vai ser. Por isso, nós vamos validar a data com esta pequena nota que nos parece que isto vai ficar tudo muito apertado logo após a aprovação do Orçamento de Estado. Há de ser algures no fim de novembro. Por isso vamos ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Claro que sim, até porque estas datas foram-nos indicadas também como indicativas, também depois dependerá sempre também da agenda dos senhores ministros. Há aqui ainda uma questão que já se ultrapassou para esta primeira audição relativamente ao Ministro da Economia e da Coesão Territorial, que fará duas audições, uma à sexta e outra à décima terceira, mas há aqui ainda um pedido em análise por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República para que existam audições conjuntas. Está em análise pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, para já mantemos as audições em separado. Houve também ainda a sugestão de que pudessem ser conjuntas, mas com uma grelha de tempos a dobrar, ou seja, seriam feitas no mesmo dia, em conjunto, em vez de ser a grelha de tempo que se aplica, ser o dobro do tempo. Mas o Sr. Presidente da Assembleia da República ficou de ver isso com o Ministro dos Assuntos Parlamentares para tomar uma deliberação sobre essa matéria. E para já ficaram em separado. Posto estas notas, mais alguma consideração? Não? Portanto, dá-se como conhecimento da Comissão. Ponto número 5. Discussão e votação do requerimento do Chega para uma audição urgente ao Sr. Presidente da ANAF no âmbito da emissão dos atestados de residência pelas juntas de freguesia. Penso que todos leram o regimento. De qualquer forma, dou a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O requerimento foi distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados, mas fazendo um pequeno resumo, têm surgido várias notícias a público sobre os atestados de residência passados milhares para a mesma morada ou milhares para a mesma rua, e aqui o nosso objetivo da audição da ANAFRE é tentar perceber o que é que nós eventualmente podemos fazer a nível de legislativo para tentar que esta situação não continue a acontecer ou tentar que ela seja mitigada. Era só nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Olga Freire, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados. O Grupo Parlamentar do PSD não tem nada contra a audição do Presidente da ANAFRE. Queria só lembrar que já fez 2 anos que a ANAFRE foi ouvida nesta Assembleia, também sobre este tema. E por aquilo que julgo saber, não houve qualquer alteração legislativa sobre esta matéria. Portanto, acredito que o resultado da audição vai ser exatamente a mesma que foi em janeiro de 2023. No entanto, feita esta alerta, só dizer que não temos nada a opor à audição da ANAFRE, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, nós atendendo à razão de matéria e aquilo que já foi dito, nós não nos vamos, achamos que pode ser feito, mas achamos, face da matéria, que devia ser feita uma audição conjunta com a primeira e com a décima quarta, porque toda esta matéria dos atestados de residência tem a ver com estrangeiros, seguramente, porque não vejo o Chega a requerer outra coisa, seguramente não é pelos atestados de residência, há de ser por aqueles que pedem os atestados de residência. Interpretação minha pode ser por aí. E depois, se calhar, tem a ver com a sobrelotação das casas também. Por isso, se calhar, é melhor ouvir numa audição conjunta toda a gente, e assim fazemos de uma vez só, em vez de agora ser a décima terceira, depois, se calhar, o Chega não está contente, requer a primeira, e depois, se calhar, não está contente, requer a décima quarta, que é a habitação. Pois, se calhar, é melhor, a nossa proposta é que isto seja transformado, se o Chega aceitar ou nós deliberarmos assim, que seja uma audição conjunta, primeira, décima terceira, primeira e décima quarta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só respondendo às considerações que foram feitas relativamente ao requerimento, relativamente à deputada Olga Freire, que fez referência aqui em 2023. A ANAF foi ouvida aqui, mas nós pensamos que, passado estes dois anos, algumas forças políticas não estavam tão, diria eu, despertas para este problema, ou pelo menos publicamente não estavam tão despertas, e agora há um consenso maior na sociedade portuguesa que efetivamente temos um problema com os atestados de residência. E o Sr. Deputado do PS, não foi o Chega que fez referência a imigrantes, mas todos sabemos que, pelas notícias que vêm a público, efetivamente o problema com os atestados de residência é maioritariamente com a comunidade imigrante. É um facto. E acho que faz sentido eu ouvir nesta comissão, que estamos a falar é no facto de quem passa as atestados de residência é as juntas de freguesia, perceber se essas juntas de freguesia estão em condições de averiguar com os meios que têm neste momento ao dispor, e que nós sabemos que são bastante limitados, da veracidade daquele atestado de residência. Ou seja, a junta de freguesia não se pode recusar a passar um atestado de residência quando aparecem duas pessoas com testemunhas, mas depois tem que ter meios, se calhar, eventualmente, mas é isso que nós queremos, com a audição, perceber se estamos bem assim ou se temos que fazer alguma alteração legislativa para dar mais meios às juntas de freguesia para passar atestado de residência com maior rigor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não cabe a nenhuma junta de freguesia averiguar se as pessoas estão a dizer a verdade ou não. Depois, também não é verdade que a junta de freguesia, nomeadamente o Sr. Presidente, não possa recusar a emissão de um atestado. E, portanto, basta que tenha dúvidas sobre se as pessoas estão a dizer a verdade ou não para não o passar. Mas as juntas de freguesia, por aquilo que sei, ou pelo menos uma grande maioria delas, têm tido muito cuidado relativamente à lotação das habitações, ou seja, haver muitos atestados numa habitação, e tanto quanto julgo saber, a grande maioria das juntas de freguesia reportam essas situações às entidades competentes, nomeadamente ao Ministério Público. Portanto, aceito tudo aquilo que disse. Agora, a junta de freguesia não tem que controlar sequer se os documentos apresentados, por exemplo, estão válidos ou não estão, não tem que averiguar nada disso. Só tem que ter a certeza que, se aquela pessoa reside naquela casa, seja com testemunhas ou com prova documental, de passar ou não o atestado. Portanto, as coisas não mudaram, a lei não mudou, é verdade que há imigração, temos problemas, é verdade que nem todas as juntas de freguesia são perfeitas e exímias nos cuidados que têm com estas questões. Agora, não vamos é generalizar aquilo que é a exceção. São muito poucas as freguesias que não têm cuidado com os atestados de residência que passam. Atestados de residência e outros que também passam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Para que fique claro, o Chega não está a dizer que as juntas de freguesia não cumprem a lei, nem não cumprem as regras. Aqui a questão que nós colocamos, e sempre frisámos, foi se as regras estão bem definidas ou não, e se é preciso envolver aqui mais alguém nesta análise. Ou seja, não estamos aqui a pôr a culpa, para que fique bem claro, a culpa nas freguesias. Ou seja, as freguesias, com os meios que têm neste momento à disposição, fazem o que lhes é possível. E o resultado que estamos a ver é que não tem sido o melhor, queremos ouvir para a sociedade, não tem sido o melhor, e queremos perceber da ANAFRE se há alguma coisa que nós possamos ajudar para ultrapassar este problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, das suas palavras, depreendo que não acolhe a sugestão do Partido Socialista de inquirir também ser audição conjunta da 1ª e 14ª, por isso fica sem efeito essa proposta, mas de qualquer forma dou a palavra ao Sr. Deputado João Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dizer que o Presidente Junta atesta em função do depoimento das duas testemunhas que lhe apresentam. Okay? Fica registado o número das perguntas. Por isso, quando nós dissemos que devíamos ir um pouco mais além nas pessoas a ouvir e nas comissões que deviam intervir, era para analisar todo o enquadramento jurídico, que não só chegar aqui, a ANAFRE seguramente vem dizer, o Presidente da Junta atesta em função do depoimento de duas pessoas que expressamente identifica no documento. Por isso, não sendo possível, obviamente, vamos em frente. Acho que é um ato inútil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado, palavra ao Sr. Deputado do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso, mas sozinho para conciliar diversas comissões na fase. Simplesmente dizer, e aqui uma vez mais vou dar o meu testemunho como autarca que fui de freguesia durante mais de 10 anos e corroborar as palavras da senhora deputada do PSD. Eu acho que sem os atestados de residência há uma responsabilidade muito grande assumida a toda a burocracia a esse documento associado. Mas acima de tudo, eu acho que o requerimento do Chega tem um mérito. Eu desconheci o facto de, em 2023, como é óbvio, não estava cá, de ter existido já uma audição à ANAFRE, mas há outros problemas associados aos atestados emitidos pelas juntas de freguesia. Para mim, em particular, será uma oportunidade, por isso irei viabilizar o vosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o requerimento para a audição urgente do Sr. Presidente da ANAFRE. Ponto número 6. Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição urgente do Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Forros Rurais sobre o estado do cadastro territorial e a limpeza de terrenos por parte das autarquias. A palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro para...
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento também foi distribuído por todos os senhores e senhores deputados. Este requerimento vem no seguimento dos incêndios que tivemos este ano, nomeadamente o maior incêndio da nossa história em área ardida contínua. E é importante perceber se a legislação que está em vigor, nomeadamente o que diz respeito à limpeza das florestas, que é a responsabilidade de averiguar e de fazer cumprir essa lei também dos municípios, se ela está a ser cumprida, como é que está a ser cumprida, se simplesmente passamos uma multa e deixamos o problema continuar, empurramos-o com a barriga, ou se não, se alguma coisa está a ser feita. E, nesse sentido, é toda a importância ouvir o Presidente da Associação Nacional de Municípios e o Presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais para perceber em que ponto é que estamos e como é que podemos melhorar aquilo que é feito pelas autarquias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre o tema? Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do ponto anterior, consideramos que este assunto também é transversal, devia ser junto numa única reunião várias abordagens, por isso 13ª, agricultura 7ª e 1ª por causa dos bombeiros. Por isso entendemos que este requerimento devia ser uma tripartida numa única reunião com três comissões para podermos abordar toda esta problemática que não se limita só às responsabilidades dos municípios, na nossa opinião. Mas pronto, essa é a nossa proposta.
Importa-se só de repetir que eu só apanhei a 1ª e a 7ª.
1ª, 7ª e
13ª.
13ª, 7ª e 1ª.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Solicitava ao Chega-se, tendo sido feita esta pedido de adenda ao requerimento, se está de acordo?
Senhor Presidente, no mesmo seguimento do requerimento anterior, achamos que faz sentido aqui perceber no âmbito desta comissão e, eventualmente, no seguimento das audições, se acharmos necessário depois fazer outras audições em que incluiríamos essas comissões, assim o faríamos. Mas acho que íamos estar a dispersar aqui o tema, e aqui o tema é especificamente os incêndios rurais e perceber até que ponto as autarquias, e aqui é a responsabilidade das autarquias, se ela foi cumprida ou não. Não é analisado todos os incêndios, tudo o que envolve os incêndios, mas especificamente a responsabilidade das autarquias, se referir o requerimento, aqui no cumprimento da legislação no que diz respeito à limpeza da floresta e dos espaços rurais. Por isso, não, seria só nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, rejeitado pelo proponente a proposta. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Numa das partes do requerimento, numa das partes do requerimento, fala, além do sistema integrado dos fogos rurais, e depois no penúltimo parágrafo, considerando esse aspecto, é imperativo procurar junto desta entidade, que está no plural, o estado do cadastro territorial, perceber a área ardida e tal. E depois, pertencente ao Estado e às câmaras municipais. Agora, nós entendemos que a AGIF, vindo aqui, responde com mais propriedade, pelo menos na agricultura. E por isso a resposta conjunta. Era isso que eu queria justificar de alguma forma o teu do meu requerimento, já deixando cair a primeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu solicito ao Sr. Deputado João Ribeiro.
Mantemos a posição.
Mantém a posição, portanto, não há, por parte do requerente, a aceitação da proposta do Partido Socialista. Mais alguma intervenção sobre a proposta apresentada, o requerimento apresentado? Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 7, criação de um grupo de trabalho relativo à desagregação das freguesias. Eu aqui desde já, solicitava que o nome do grupo de trabalho pudesse ser alterado para criação do grupo de trabalho relativo à criação, modificação e extinção de freguesias, e que o âmbito deste grupo de trabalho fosse para dar seguimento e apreciar as propostas que estivessem enquadradas na Lei número 39/2021, de 24 de julho, que regula, portanto, a criação, a extinção e a modificação de freguesias. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega queria pedir o adiamento potestativo deste ponto. Aliás, na reunião anterior já foi a razão explicada porque é que pedimos esse adiamento protestativo, é porque achamos que este grupo de trabalho deve ser criado só após as eleições de 12 de outubro. Pronto, e iríamos exercer esse direito protestativo. Obrigado.
Muito obrigado. Está então adiado protestativamente o ponto. Portanto, passamos ao ponto número 8. Outros assuntos? Eu, sobre os outros assuntos, tenho de dar nota de que a audição à AIMA, ao Instituto Nacional de Estatística, ao Sr. Ministro da Presidência e ao Sr. Secretário de Estado da Presidência e da Imigração será efetuada após o regresso às nossas atividades parlamentares, ou seja, após as eleições autárquicas de 12 de outubro. Temos também ainda, aqui nos outros assuntos, que era para chegar hoje aos serviços, que indicássemos o relator da Conta Geral de Estado 2024, que cabe ao PSD, e eu solicitava aqui à Comissão que nos, se fosse por, se não houvesse oposição, que acrescentássemos este ponto à ordem de trabalhos de hoje, para que, portanto, o PSD possa indicar o seu relator e que na próxima, e que já possa vir a ser discutido numa próxima comissão, evitando termos que adiar isto uma semana só a indicação do relator, isto porque foi-nos sugerido que tivéssemos que apresentar o relatório até dia 17 de outubro. E por isso, se não houver oposição, acrescentamos o ponto de indicação do relator para a Conta Geral do Estado 2024, que cabe ao PSD e que oportunamente nos indicará qual é o seu relator. A próxima reunião, que seria dia 30 de setembro, mas uma vez que temos plenário nesse mesmo dia e houve alteração da agenda relativamente à pausa dos trabalhos, temos plenário segunda e terça da próxima semana e por isso a minha sugestão era que não realizássemos reunião, uma vez que temos o plenário de manhã, e por isso era essa a sugestão que faria, ainda que esteja, haja interpretação dúbia quanto à suspensão dos trabalhos logo a seguir ao plenário ou não. Se fosse de acordo de todos, não realizaríamos a reunião da próxima semana e retomávamos os nossos trabalhos dia 14 de outubro. Para além da agenda que está planeada, temos já as audições aos nossos ministros. Muito bem, não havendo nada mais a tratar, está encerrada a reunião.